Se liga que já vai começar o Startcast.
Estamos aqui ao som de fogos e uma enorme festa pirotécnica para comemorar o 50º episódio desse podcast. Imagine só vocês, Rodolfo, quando você tiver 50 anos, como é que você imagina estar?
Não tenho a mínima ideia.
Pois é, mas com 50 episódios nós já sabemos como nós estamos. Estamos em véspera de final de Champions, estamos num momento pré-Copa do Mundo, e estamos aqui de novo para fazer o seu giro semanal pelo mundo do esporte. Hoje, lamentamos profundamente uma grande perda, não morreu ninguém, mas o seu Marcelo Marques não está aqui conosco, e por incrível que pareça, não foi em razão de um jogo do Clube Atlético Mineiro. Mas, como já foi o primeiro chamado, apresente-se e cumprimente a turma o seu Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bem? Enquanto o Real Futebol fica na espera pela final da Champions, o time de basquete lá levou mais um título.
Que espera? Os caras já estão até querendo tirar o Lucas Silva do Cruzeiro para desfalcar a gente no Mundial. Também conosco o senhor Grauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Uma pena o Celinho não estar aqui, porque é semana que o Atlético ganhou o Clássico, está liderando o Campeonato Brasileiro. Isso pode demorar mais 50 anos para tornar acontecer junto ao mesmo tempo, igual agora. Coitado.
Ele está perdendo uma baita oportunidade, viu?
Isso é tão raro quanto passar do Cometa Halley.
Também. O senhor Emanuel Bessa também nos dá a honra da sua presença.
Fala, galera. Saudade dessa turma aqui.
Só isso?
Só.
Ah, então tá. Então vamos adiante, como diria... Quem que falava isso? Adiante?
Sei.
Quem
não
falava isso?
Eu... Você.
Você mesmo que fala.
Eu parafraseei alguém. Não sou tão... Eu não me parafrasearia. Não sou
ainda mais desse. Quando tem alguém prolongando demais o assunto. Você, vamos adiante, anda.
Calça. Exatamente. Mas estamos aqui para isso. Queria agradecer aqui em nome de todo mundo.
Ou então, Brunão, você pode fazer igual o professor de autoescola, desenvolve.
Mas desenvolve é uma palavra muito grande, acho que adiante é menor, eu vou continuar usando.
Ai, ai. Melhor do que ela é só vai, vai.
É, vai, vai. Mas vamos focar aqui. Oh, presta atenção, senhor. Nós não, nem começamos aqui a pauta da semana e vocês já estão rendendo. Isso aí é impressionante.
Rodolfo, sim, do Rodolfo.
Tristeza.
Opa.
Exatamente. Nem tem hipismo hoje na nossa pauta, que pena. Porque vamos agradecer a todo mundo que está conosco e acompanhou todas as outras edições do Startcast. E os que estão começando a partir de agora e vendo tanto que é legal. Queria citar que vocês acessem o blog startsports.com.br. E acessem dois posts em especial. Um que o senhor Grauber Maia fez sobre álbum de figurinha de Copa. Um post bacana com conteúdo raro. Álbuns da Copa de 58, 66 e 70, dos times campeões. Fale um pouco sobre isso, Grauber.
Isso foi um negócio muito doido que aconteceu, porque um conhecido meu ia jogar fora esses álbuns. E eu tive tempo de interceptar esse movimento brusco dele e pegar esses álbuns. Os álbuns estão guardados aqui comigo e é muito legal, assim. Eu achei muito bacana o material. Isso é um álbum de figurinhas lançado para a Copa de 74, comemorando o tricampeonato do Brasil, né? Então tinha álbum de figurinha do time de 58, de 62 e de 70. E as figurinhas não são só as figurinhas, né? Também tem um breve relato do histórico dos jogadores, do que eles fizeram nas Copas e tal. É muito legal, muito bonito o material. E isso tudo impresso em material antigo, com português antigo e tal, muito legal, muito doido.
Bacana demais, eu recomendo que vocês acessem lá, vejam com cautela, porque é um post legal, e também acessem o outro post que está sendo um hit na semana, que é a nossa apanhada de como foi a Copa do Mundo de 66. Na série que nós resgatamos agora, que na última Copa do Brasil, na última Copa do Mundo no Brasil, nós criamos o Histórias de Copas para contar coisas de Copa do Mundo. Dessa vez nós retomamos com a Copa de 66, a vitória do pragmatismo, que conta a história do título da Inglaterra, o único título da Inglaterra em Copas do Mundo, e as confusões extra-campo, as curiosidades e tudo que envolveu aquela Copa do Mundo disputada em solo britânico. E quem participou, quem desenvolveu esse texto, produziu ele para a gente, foi um integrante ilustre dos nossos amigos do Enfield Brasil, que é a comunidade de torcedores do Liverpool no Brasil. O Matheus, também conhecido pelas redes dele como o @teus1908, é um legítimo torcedor do. Esse aí sofre, viu? Igual o Siroca. Torce pro Galo do Liverpool. Não tem como o cara sofrer tanto igual esses dois. Estamos aqui agradecendo ele e, naturalmente, recomendando que vocês acessem lá e leiam. O texto é grande, como todo texto documental acaba sendo, mas é para lá de bacana. Muito bem. Passamos agora para a pauta da semana, que tem muita coisa. Tem Champions, Brasileirão, Libertadores, temos Hockey, temos NBA, NBB e Euroliga de Basquete. Temos o fim de temporada na Europa, esporte esquisito e um momento épico no rugby. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Começando então pelo Campeonato Brasileiro. Quem que é o líder desse negócio? Algum de vocês sabe?
Estamos todos seguindo Celim, pois o Atlético Mineiro é o líder.
Celim é tão inútil. Eu digo que o time dele é líder isolado do campeonato. Ele não está aqui. Muito bem. O Brasileirão teve sua rodada de fim de semana na Série A com jogos pautados em clássicos. Eles resolveram botar uma rodada de clássicos antes da Copa do Mundo para ver se fervia o negócio, mas foi um monte de jogo xoxo, pelo menos na minha opinião. O Galo venceu o Cruzeiro por 1-0 no Horto, o Flamengo e o Vasco ficaram no 1-1, o Palmeiras meteu 3-0 no Bahia, o Vitória fez 2-1 no Ceará. O Paraná empatou com o Grêmio em 0-0 em Curitiba. O América venceu o Botafogo por 1-0 também no Horto. O São Paulo venceu o Santos por 1-0 no Morumbi. Sport e Corinthians ficaram no 1-1. O Fluminense venceu o Atlético do Paraná por 2-0. Fernando Diniz está com a corda no pescoço. E o Inter, um momento histórico no futebol brasileiro. O Inter venceu o Chapecoense por 3-0.
Isso é inédito, hein? O Inter vencer a Chapecoense é. E você tá ligado que na próxima rodada tem Fluminense e Chapecoense, né? Ou seja,
Exatamente. Será que a Chapecoense vai conseguir perder pro Fluminense também, cara?
dois freguesão histórico da Chapecoense. A tabela claramente foi feita para ajudar a Chapecoense.
Pois é. E numa dessas aí, corre um risco seríssimo se ela perder esses dois jogos e sacramentar um rebaixamento, viu?
Pois é, não precisa nem disputar o resto do campeonato.
Mas enfim, destaques dessa rodada é que o artilheiro é o Roger Guedes, também conhecido como o Marco Reus, que deu certo. A zona de rebaixamento agora tem o Atlético Paranaense, entrou na zona de rebaixamento junto com o Bahia, não?
Atlético Paranaense, que o Mauro Celso Petralha lá, o presidente, falou que o Fernando Diniz não vai sair do Atlético Paranaense, mesmo se o Atlético Paranaense cair. Ou seja, se perder a próxima, cai.
Pois é, geralmente é isso que acontece. E a zona de classificação para Libertadores hoje estaria com o Atlético em primeiro, 13 pontos. Flamengo, Corinthians e Palmeiras nessa ordem, todos com 11. E ali o quinto e o sexto seriam o Fluminense e o América, ambos com 10, assim como São Paulo também tem 10. O América está fazendo a cartilha direitinho para ficar na primeira divisão esse ano.
Não. Detalhe, e se o América não tivesse sido garfado no jogo do Ceará, era pro Coelho ser o vice-líder.
Pois é. Mas enfim. Alguém quer fazer mais alguma consideração à Série A?
Eu quero fazer uma consideração.
Diga.
E se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Atlético seria bicampeão de alguma coisa. Porém, Todavia, entretanto, mas tem várias rodadas.
É, pelo menos mais 32, né? Pelo menos.
Eles podem, hoje, eles podem falar isso, entendeu? Porque eles não vão ter um combi mesmo.
O Atlético é tipo o Jabuti em cima do poste, né? Ele não sabe como que foi parar lá em cima, mas já cai lá.
Mas sabe.
Já vai cair.
Essa do Jabuti é uma síntese do que é o Atlético Mineiro, viu?
Clássica.
Mas enfim, vamos parar de especular a respeito dos outros. Aqui não tem nada de clubismo. Vamos então, em homenagem ao Atlético Mineiro, vamos cair para a Série B. Só para citar, a rodada está acontecendo, mas o Fortaleza já fez 2-0 no Criciúma. O que que isso significa?
Que o Fortaleza é líder. Liderando e chutando bundas, hein? Não apenas liderando. Está na sétima rodada já, estão firme e forte aí na liderança.
Aí eu fico pensando, São Paulo mandou o Rogério Ceni embora sem nem pensar duas vezes. E ele era o menos errado que tinha lá.
Ah, sei não, hein?
Ah, não. Na Quetinho de São Paulo, ele era o menos errado, com toda certeza.
Continuo sem saber, mas enfim.
O Figueirense meteu 4-1 no CSA. CSA vice-líder, em pleno Rei Pelé. E com isso o Figueirense estreou a vaga no G4, entrando em quarto lugar temporariamente, porque vai rolar um Paysandu e Avaí. Qualquer resultado desse jogo vai deixar o Figueirense em quinto, né? Porque Paysandu e Avaí são quinto e sexto, respectivamente. Paysandu com os mesmos 12, o Avaí com 11. O Curitiba também pode entrar, vai pegar o Vila Nova que é terceiro. Ou seja, confrontos lá do topo da tabela, amigo. Gostei dessa tabela da Série B aqui.
O resultado desse jogo aí do Figueirense com o CSA foi até bom, né? Pro Fortaleza, porque...
Sim.
Manteve aquela distância confortável, né? Do primeiro pro segundo.
É, mas essa distância aí, no ano passado, o Guarani, nessa altura do campeonato, tava mais distante ainda do segundo colocado e escapou do rebaixamento na penúltima rodada.
Foi exatamente. É, uma nota triste aqui, o Boa Esporte continua na zona de rebaixamento para sorte, mas o Brasilzão de Pelotas entrou na zona de rebaixamento.
Isso é triste. O Boa Esporte está lá, mas não faz parte da nota triste não, tá aí?
Além dos dois, Goiás e Criciúma também estão lá. Mas o Goiás já não engana a gente mais não, que todo ano está lá, escapa. Já não tem essa expectativa de queda do Goiás não. Mas detalhe, sabe quem que é o primeiro ali na frente do Brasilzão de Pelotas?
Juventude, graças a Deus.
Ah, já estão torcendo aqui, desde já, o rebaixamento do Alviverde da Serra Gaúcha.
O Juventude já não pode subir não, porque senão é muito ponto que o Cruzeiro perde no campeonato. Só Palmeiras e Paraná e Juventude no mesmo campeonato que o Cruzeiro é sacanagem.
Eu acho exagerado.
Basta lembrar que em 2003 o Juventude foi o único entre os outros 23 times da Série A do ano da Tríplice Coroa que venceu o Cruzeiro Mineirão.
Na véspera de completar um ano sem perder dentro de casa. Muito triste.
Exatamente. Né? Mas aqui, só para constar, temos que falar uma nota do mínimo curiosa da rodada da Série B. O Paysandu enfrentou o São Bento de Sorocaba e empatou em 1-1 no estádio da Curuzu, o bucólico estádio da Curuzu lá em Belém. E o jogo marcou a estreia do meia Ryan Williams, o primeiro jogador inglês a atuar profissionalmente no time do Paysandu. Curioso isso, inclusive.
Muito curioso.
Deu um passo para gol. Se eu não estiver muito enganado, foi dele mesmo o passo para gol.
Tem aparecido uns caras meio aleatórios assim no Brasil, né? Além desse inglês brotar no Paysandu aí, apareceu um alemão jogando Curitiba no ano passado. Tem o Kazim, que é turco, inglês, americano.
Ô, Glauber, o alemão, o Paul Jorman, ele tá lá no Vitória.
Ele tá no Vitória.
Saiu
agora,
do Curitiba e foi Vitória.
Nossa, ficou mais aleatório ainda.
Paul Jorman. E teve vindo pro Atlético, quem é o empresário dele é o Lincoln. Que foi jogador do Atlético.
Ah, isso justifica um bocado, então. Tá trazendo. Bom, mas eu, pelo menos, achei assim, fantástico na hora que eu vi um jogador. Nós vamos até fazer essa pesquisa. Gostei. Vamos pesquisar e nós vamos checar se já teve outro inglês jogando profissionalmente no Brasil. Eu acredito que tenha tido.
Nos primórdios do profissionalismo, pode não ter sido profissional, né? Porque ainda não havia profissionalismo. Mas com certeza já teve inglês atuando aqui no Brasil, até porque foram eles que trouxeram junto com o Charles Miller lá. Né? Tanto que a grafia dos times, tudo é em inglês, né? Os nomes dos times.
Tem esse detalhe.
É, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Fluminense Futebol Clube.
O Curitiba assim. Também.
É.
Na Inglaterra, o Ryan Williams jogou pelo Chester City, pelo Murray Camp e pelo Brentford. E em Gales, ele atuou pelo Corin Bay, o Llanludno e o Real. Não conheço nenhum desses times.
Ou seja, tudo nos Paysandu da Inglaterra.
É, nessa linha
só mudou de país, mas de time é mais ou menos a mesma coisa.
Mas no Canadá jogou num time furioso, o Ottawa Fury.
Ah, oh, que isso,
esse, hein? Aí ele veio pro papão, ele tá certo. Esse cara é o cara mais certo. Vão então pra Série C, rapidamente, pra dar uma notícia chocante. O Botafogão da Paraíba ganhou e parou a queda livre dele, voltou pra terceiro.
Não parou a queda livre não, né? Você foi muito gentil com ele. Ele só deu uma diminuída na velocidade da queda.
Pois é, pode ser também. O Atlético de Goiás perdeu a liderança por Confiança.
Não, o líder tá...
Não, na Série C, o líder do Grupo A é o Confiança.
Acho que é, o Atlético do Acre é o segundo.
É, o Confiança ultrapassou ele na última rodada.
O Confiança tá confiante aí pra essa Série C aí e tal. Ah, essa do Confiança confiante é...
Não dá, a gente não consegue. Só pra constar... A queda livre do Botafogo.
E os times mineiros estão capengando.
Então, um detalhe, a queda livre do Botafogo foi freada com uma vitória no Arruda sobre o Santa Cruz, hein? 3-2.
Santa Cruz que não tá lá essas coisas não, hein? Apesar de estar disputando a assim, quarta vaga ali. Agora quem tá mal mesmo é o Náutico, hein?
Náutico tá lá, viu? Esse aí...
Não, uma breve sobre o Náutico, só ver como o estadual não serve de parâmetro nenhum. O Náutico foi campeão pernambucano, tá na lanterna do grupo da Série C do Brasileiro.
Justamente. Vamos para o grupo B. No grupo B da Série C. Engraçado, né? Esse joguete de grupo B da Série C. O Cuiabá segue líder. Aliás, o Cuiabá e o Botafogo da Paraíba tomaram a liderança do Bragantino e do Operário. Tipo assim, é em broco, né? Sobe os dois primeiros, cai os dois primeiros e fica tudo de boa. Os resultados vieram. Com o Bragantino perdeu para o Volta Redonda e o Operário tomou um balaio do Cuiabá 4-0. E com isso o Cuiabá tomou a liderança com essa goleada e o Botafogo se aproveitou, meteu 3 no Joinville e também entrou na confusão. Lá na zona rebaixamento estão firmes o Tupi e o Joinville. O Tupi perdeu em casa para o Luverdense. Olha que treta.
Detalhe.
Tom Benz está mais ou menos ali.
O próximo jogo vai ser o jogo dos desesperados. Joinville e Tupi.
Nossa, esse era um jogo bom de assistir, hein?
Consegue. Pois.
Costuma dar pelo menos emoção.
Essa Série C então... tá muito incendiada. Botafogo num grupo, Botafogo no outro, tá todo mundo com fogo.
Você caiu no meu conceito com essa piada, Rodolfo, e a gente cai pra Série D, porque eu não tô preparado pra lidar com isso. Ô, Manel, você não falou nada das séries de acesso, por quê?
Ah, eu não acompanho.
Velho, eu tenho que aprender a parar de perguntar essas coisas. Pra você que você joga nosso nome na lama. Vamos adiante.
Deixa eu só te falar, Manel, que essas séries aqui que são legais, a Série A. Não vou falar da Série B, que agora é que tanto é de placar legal que teve. Teve um 4x4 na Série B, velho. Que dia que vai ter um 4x4 na Série A?
Ó, só pra constar aqui, o Grupo A tá praticamente resolvido. Não tá coisa nenhuma, tá tudo embolado. Todo mundo tem chance de classificar desse grupo.
Todos os grupos estão todos embolados.
Eu tô vendo isso aqui. O grupo A2, por exemplo, o Prácido de Castro, nosso querido Prácido de Castro, se ele ganha na última rodada do Santos do Amapá, ele faz 7 pontos e pode se classificar. Só que aí, Independente e Barcelona pode fazer.
Né?
Não, mas aí pode passar. O problema é o jogo de compadre aqui, ó. Independente e Barcelona, se empatar, classifica os dois. Independente já tá classificado.
Não. Ô Brunão, você tem que lembrar do detalhe da questão da série D, que os segundos não classificam direto, vai ter dois que vão ficar pelo caminho.
É.
Só os primeiros estão classificados automaticamente.
O punhado de time com 7 pontos aqui. Não, dá pra tem que motivar a turma, dá. Tem que acreditar e tem que ir firme. Nota um bololô danado mesmo.
Tá tudo embolado, tá tudo muito doido.
É, tem pior... dois ou três que já classificou em primeiro isolado só.
Ô Brunão, eu tô achando aqui que 7 pontos é pouco pra classificar, hein? Tem um tanto de time com 7 pontos, mas esses times empatar na última rodada aí, fica com 8. Fazer 7 pontos, eu tô achando que não é suficiente pra você ficar em segundo, não, hein?
É, pior que eu tô descendo aqui. Pode ser, hein?
Ano passado, acho que teve time com 8 que não classificou, se eu não estiver enganado.
Mas de qualquer maneira, semana que vem vocês cobram de mim. Se o Plácido de Castro estiver classificado, eu sou um gênio. Mas, só para citar os lanternão, é que os piores campanhas, eu gosto de ver o fundo do poço. Mogi Mirim, 0 ponto, menos 9 de saldo, nossa, 13 gols sofridos.
Que lama.
Nova Iguaçu, menos 7 de saldo, 11 gols sofridos. E 0 ponto também. E o... deixa eu ver se tem mais alguém que zerou. Acho que foi só esse.
Murici.
O Murici, menos 12 e 15 gols sofridos.
O Murici que enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil no ano passado e fez parte da campanha do título.
Ou seja, já escreveu o nome da história.
O Mogi Mirim, depois que Rivaldo saiu, só desceu a ladeira.
Desceu a ladeira bonito. E falando do 4x4, Brunão, Ceilândia e Aparecidense, 4x4. Lá no Abadião.
Nossa, mas você jogar no Abadião deve ser bom. E esse grupo, velho, tá uma bagunça, hein? Aparecidense tem 8, Sinop 7, Novo 7 e o Ceilândia 5.
Nesse aqui todo mundo de fato tem chance de classificação. E essa fonte Times New Roman no escudo do Novo aqui, hein? Que charme.
Pô, é futebol raiz, é outra coisa. Nós não estamos preparados para lidar com isso.
Os caras fizeram o escudo do time no Pint.
Posso lembrar que o escudo Brunão. Do Esparta é um escudo editado do escudo do Ceará.
Até o Caio também, que é o escudo do Atlético Mineiro revitalizado, com a palavra que mais adequada para ele.
Exatamente. Celino, você ia falar alguma Celino coisa,
não gosta Celino de jeito aqui. Nenhum desse.
Eu vejo esses resultados aqui, esses jogos, eu acho engraçado que eu lembro da época do Palmeiras lá de Jaboticatubas, que tinha jogo todo final de semana. E tinha uma galera lá que jogava bem, né? Se tivesse mais organização, poderia estar aí concorrendo a algum campeonato desse aí. Dependendo se tivesse alguma estrutura, né?
Ah, dependendo.
Era divertido, mas eu falo assim que era divertido, porque assim, o pessoal frequentava, eu era muito pequeno, mas eu lembro, o pessoal frequentava, tinha torcida, mesmo que pouco, mas tinha. Então, assim, é aquela coisa bem regionalzona.
Mas, pra jogar uma Série D, você tem que ir bem no campeonato estadual, cara. Isso aí demanda uma certa organização, infraestrutura e tal, assim, ninguém cai de paraquedas aqui na Série D, né? Talvez disputar ali a segunda divisão do campeonato mineiro ali, num ano bater na primeira
de
divisão.
Início, né?
Talvez até dava, agora disputar a Série D, eu acho que é puxado. Pro Palmeiras de Jabó.
Você fica assustado com os nomes dos times e aí você fica impressionado.
Aqui, ó.
Eu entendo.
Teve o Inter de Lages e Nova Iguaçu, foi 4x3 também, ó, jogão.
Mas tinha um pessoal que jogava bola demais aquela Jaboticatubas. O que acabou com eles foi cachaça, segundo meu pai.
Jogar muito no amador é uma coisa, jogar muito no profissional é outra. Ô, Brunão, só pra constar aqui, ó. Inter de Lages e Nova Iguaçu foi no Tio Vida.
Meu Deus do céu, eu adoro a Série D. Muito bem, pessoal.
Mas falando dessa questão do amador, basta lembrar do jogador meio quilo que foi destaque na Copa Itatiaia. O Atlético contratou ele, mas por ele não ter trabalhado anteriormente como profissional, não foi falar nenhum.
Pois é.
Puxado.
Ô, Glauber, sim. Você não vai falar da super final do campeonato rondoniense?
Claro, eu ia falar aqui agora. Porque no sábado o planeta Terra vai estar preocupado com Liverpool e Real Madrid, na final da Champions League, né? Mas nós aqui vamos estar preocupados mesmo com o clássico Barça e Real, que vai rolar no campeonato rondoniense. Barcelona e Real Ariquemes vão disputar a final pelo segundo ano consecutivo. Todos os olhos do futebol brasileiro voltados para este grande clássico do futebol rondoniense.
Acho que pintou campeão aí, hein? Tá com cargo, vai dar Barcelona.
É, tal qual na Espanha. Ô, Brunão, só pra constar exatamente aqui, ó, o Tio Vida é o grande, maravilhoso, espetacular estádio municipal Vidal Ramos Júnior, na cidade de Lages, Santa Catarina.
Tá certo.
Com possante capacidade de 9.600 espectadores.
Se um dia eu for em Lages, eu vou fazer questão de visitá-lo.
Eu já fui lá em Lages, inclusive, só que eu não fui no estádio.
Perdeu uma oportunidade, hein, cara, de ver o Tio Vida.
Muito triste. Mas tá bom.
Gostaria de fazer só um pequeno adendo
Não, é o último lá dentro. Chega de adentro.
O último. O primeiro jogador inglês a jogar profissionalmente no Brasil foi Seth Burkett. Foi o primeiro inglês a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Não jogou mais que 15 minutos com a camisa do Sorriso, time de Mato Grosso.
Nossa!
Foi em 2010.
Isso é aleatório.
Mas eu ouvi falar que esse cara jogou pelo Sorriso, mas não foi no time de cima.
É que eu tô vendo só a matéria aqui no Globo Esporte que falando.
Ah, então.
Deixa eu ver que se fala.
Depois a gente chega. A gente vê isso depois.
Não delongaremos.
É um assunto interessante, mas vamos averiguar isso depois com cautela. Muito bem. Tivemos também título semana passada. O Paysandu, antes do inglês estrear, naturalmente, empatou com o Atlético do Espírito Santo, nosso famoso CAI, e conquistou o bicampeonato da Copa Verde. Parabéns para o Paysanduzão da massa, o Papão. Foi campeão. Também tivemos está chegando os mata-mata da Copa do Nordeste, né? O Bahia adiantou o jogo, já passou. E o outro que passou foi o ABC, que meteu 4-1 no Santa Cruz, lá no Arruda. E despachou o Santa Cruz. O Bahia e ABC já estão na semifinal. Mas que fase do futebol lá em Pernambuco, viu? Que fase. Vamos para Libertadores. Tivemos semana de jogos possantes pela Taça Libertadores de América. Começar com os jogos que tivemos semana passada. Importante listá-los. Aliás, antes da Libertadores, vamos dar a Copa do Brasil, né? A gente esqueceu de dar a Copa do Brasil aqui. Cadê Celinho? Ele não veio, né? O Cruzeiro venceu o Atlético do Paraná por 2-1 lá em Curitiba e encaminhou um bom resultado para o jogo de volta, que será em BH depois da Copa do Mundo. Talvez eu nem me lembre desse jogo até lá, mas tudo bem.
Não é depois da Copa, não. No dia seguinte, a final da Copa do Mundo.
Fazer
aumentar
o quê, né?
O grau de surrealidade.
É um tapa na cara da sociedade.
É, tomara que a final seja ruim para a gente não ter um choque de realidade muito grande. Né? A gente até desilude. O Luverdense venceu.
Depressão pós-Copa.
Pois é. O Luverdense venceu o Santos por 2-1, mas como tinha apanhado de 5-1 no jogo de ida, foi eliminado. E Chapecoense e Galo ficaram no 0-0 e a vaga foi decidida na marca da Cal. Resultado, Roger Guedes isolou, o Pastor perdeu e o Galo está fora também da Copa do Brasil. Já é a segunda competição, aliás, as Copas acabaram, né? Já foi a Sul-Americana, já foi a Copa do Brasil, aí o Galo está lá líder do brasileiro e focado totalmente em tentar o bicampeonato.
Segundo o técnico interino do Atlético Mineiro, diz que isso faz parte do planejamento do time, né? Que é focar só no Campeonato Brasileiro.
Tá certo, ele tem que focar no Campeonato Brasileiro para ele conseguir uma vaga no Sul-Americano do ano que vem. Tá certo.
Que não vale nada. Que é a Série B, né?
Segundo o próprio presidente.
E o Largue não é interino mais, não.
Não é não?
Aliás, eu acho que foi a única coisa certa que eles fizeram esse ano.
Com certeza.
Muito bem. Vamos adiante, Libertadores da América. Tivemos N jogos da Libertadores semana passada. O Defensor perdeu em casa para o Cerro Porteño por 1-0. O Grêmio venceu o Monagas na Venezuela por 2-1. O Delfim venceu o Atlético Nacional, o Rodolfo até cantou essa pedra, por 1-0 em casa. O Colo-Colo venceu o Bolívar por 2-0 em casa. O Peñarol venceu o Strongest por 2-0. E o Libertar empatou com o Tucumã em 0-0. Flamengo venceu o Emelec por 2-0. O Corinthians meteu 7-2 no Lara, lá na Venezuela. O Milionários e o Independiente ficaram 1-1 na Colômbia. O Boca meteu 5 na Alianza. E o Palmeiras venceu o Júnior por 3-1. Bom, com esses resultados, depois do finalizado o grupo 3 da Libertadores, o Peñarol foi eliminado na primeira fase, pois o empate, o jogo de compadres entre Libertad e Tucumã, resultou na classificação dos dois clubes. E é a sexta vez nos últimos 7 anos que o clube uruguaio, que é o terceiro maior campeão da Libertadores, não passa da fase de grupos. O Flamengo, com essa vitória contra o Emelec, se classificou e encerrou o fantasma das eliminações na primeira fase, contradizendo tudo que a gente falou aqui antes da competição começar.
Derrubou todos os nossos prognósticos.
Absolutamente todos. E o Palmeiras e o Boca acabaram se classificando e o Júnior pecou por ter tomado um gol do Boca Juniors no apagar das luzes na rodada anterior. Porque se ele vence por 1-0, o Boca estava eliminado naquele dia.
Exatamente. É, ô, Brunão, mas o que eu ia falar era o seguinte, o destaque que ganhou no Brasil os jogos que foram realizados na Venezuela na semana passada. Sim, e o Grêmio e Corinthians, diante da situação caótica que vive o nosso país vizinho, levaram contribuições e pediram ajudas, e pediram ajuda pro pessoal de lá, que está enfrentando um momento social muito conturbado.
Exatamente. Repercutiu muito, inclusive, a questão. Bom, estou checando aqui os resultados agora. O Corinthians também não ganhava de 7 desde a época do Tevez. A gente ganhou outro dia, né? Pra gente é tão normal fazer isso. Muito bem. Eu tô checando aqui. O Grêmio já terminou aqui a rodada, né? Quer dizer, estamos gravando na quarta-feira, dia 23. O Grêmio já venceu o Defensor por 1-0 e o Cerro 3-2 no Monagas. Passaram o Grêmio e o Defensor. O Grêmio e o Cerro. E o Cruzeiro já venceu. O Cruzeiro já venceu o Racing por 2-1, se classificou em primeiro do grupo e deixou o Racing e a Argentina em segundo. Enquanto o Vasco venceu por 2-0 a
Laú
no Chile e se classificou para a Sul-Americana. Ou seja, que fase do futebol lá no Chile também, viu?
Sim.
A Laú pegou o Cruzeiro na reta e foi só morra abaixo. Nos dois primeiros jogos, uma vitória e um empate. Depois do Cruzeiro, um empate e 3 derrotas. Nem para a Sul-Americana foi.
Não, a desordem total deles.
E não é só com a Laú, não. Todos os times chilenos estão mal das pernas. Apesar que o Colo-Colo está em situação menos periclitante no grupo dele, está em segundo. Ele está em segundo, mas ele pega o Atlético Nacional lá na Colômbia. Na última rodada, pode ser passado pelo Delfim ou pelo Bolívar. Se quem ganhar o jogo passa o Colo-Colo.
Exatamente, o Bolívar joga em casa, né? Tem essa vantagem na altitude.
É. Então, se o Colo-Colo perder pro Atlético Nacional, o Colo-Colo pode ficar fora da segunda fase. Mas pelo menos vai cair na Sul-Americana.
É. Os grupos que já foram resolvidos, né? Grêmio, no grupo 1, Grêmio e Cerro passearam e se classificaram. No grupo 2 está essa indefinição ainda tem a última rodada. O grupo 3 já está definido, que é o que eu falei, Libertad e Tucumã passaram, o Peñarol vai para a Sul-Americana. Aí falar que no grupo do Grêmio, Defensor vai para a Sul-Americana. O outro grupo que está resolvido é o grupo 5, Cruzeiro e Racing passaram, Vasco na Sul-Americana.
O 4 também está, mesmo que tenha jogo ainda para acontecer, o River e o Flamengo já classificaram, não?
Já, mas já, ainda não definiu quem que é
agora,
primeiro.
Mas...
É, entendi.
Não tem definição e também Santa Fé e Emelec vão decidir a vaga da Sul-Americana, né?
O Santa Fé pode empatar, né? Com o Emelec.
Pra eles tá mais fácil. É. O grupo do Santos também tá mais ou menos definido ali, a classificação do Santos já é clara, né? O Estudiantes precisa de um resultado no estádio dele. Ele tem que vencer e tirar 3 gols de saldo do Nacional para classificar.
Ganhar 2 gols de diferença, resolve.
3, né?
Não, o confronto é direto. Você ganha um e tira um do outro.
Como assim, Rodolfo?
Igual, por exemplo, você ganhar de 2 gols de diferença, o Nacional aumenta.
Ah, não,
mais
é que o saldo não está certo. O saldo do Estudiantes é 0. Tô fazendo uma conta idiota aqui. Tá coberto a razão. 2-0 resolve para isso. Deixa eu ver, o grupo 7 também já está mais ou menos encaminhado ali, o Corinthians está em primeiro, e a outra vaga vai ser disputada por Independiente, Lara e Milionários, mas o Lara está com o saldo todo arregaçado, acho pouco provável que ele sobreviva ao Independiente e a Avejaneira, mas enfim. E o último grupo resolvido, Palmeiras e Boca passaram, o Palmeiras sobrando no grupo, e o...
Melhor Boca... campanha na primeira fase.
Exatamente, e o Boca... passando na tábua da beirada contra o Júnior de Barranquilla, que com 7 pontos ficou fora, vai jogar a competição sul-americana.
Inclusive, o Boca classificando na tábua da beirada é muito preocupante.
é o mais preocupante, eu diria.
Sim.
No, na artilharia. É. Na artilharia, nós temos o Morello, atacante do Santa Fé, que deve ser eliminado, que está eliminado, né? Que 8 gols. O Borja, do Palmeiras, tem 6. Jadson e Lautaro Martínez têm 5. E Sassá tem 4. Muito bem, senhores. Agora nós vamos dando uma guinada, cavalo de pau, e vamos para a Europa, porque as ligas estão chegando na reta final, assim como as Copas. O que vocês preferem, falar de Copa ou de Liga primeiro?
De Copa.
Vamos de Copa.
Eu achei um site aqui, Brunão, que o terceiro tempo do UOL que fez um apanhado das principais ligas. A gente pode até usar ele, campeões, rebaixados, pra simplificar.
Não, mas é que eu ia falar de outro, eu não ia dar todos não, sabe? A gente pode colocar isso aí depois no anexo nosso aqui do post, para a turma de casa poder acompanhar mais de perto. Porque teve várias coisas, vou passar rapidamente aqui, porque Celinho também não está aqui. Mas vamos lá, Rodolfo, começando por Copa. Chelsea ganhou a FA Cup, venceu por 1-0. O Manchester com um gol de pênalti do Hazard, e o Mourinho saiu falando que o time do Chelsea é previsível, ainda assim ele perdeu para ele.
E ninguém ficou sabendo porque foi no mesmo horário do casamento do príncipe lá na Inglaterra, então todo mundo cagou para o jogo, já que estava todo mundo preocupado com o casório.
Enquanto isso, na Alemanha teve a final da Copa da Alemanha, e aí sim fomos surpreendidos porque o tradicionalíssimo Eintracht Frankfurt venceu por 3-1 o Bayern de Munique na despedida do Niko Kovac, que vai treinar agora o Bayern, né? Mas carimbou o time que ele vai treinar na próxima temporada e deu o título ao time de Frankfurt, que não vinha desde 88.
E Frankfurt foi a loucura, né? A cidade tá todo mundo bêbado desde sábado. Ninguém parou de beber até agora lá, comemorando o título.
Exatamente. Como é que chama o cara que fez o gol do título? Rebic.
Isso.
Rebic. O cara fez o gol do título. O último gol ainda foi com a direita contra-ataque sem goleiro. Sensacional aquilo. O cara nem tinha chutado a bola pro gol. Os caras já estavam comemorando o gol do lado de fora, pronto para invadir. Ai, ai. Outro resultado que nós tivemos foi o Deportivo Aves de Portugal venceu por 2-1 o Sporting e conquistou a Taça de Portugal. Eu fui apresentado a mais um time esse ano, esse Deportivo Ave. Eu juro que eu achei que era o Rio Ave.
Eu também achei que fosse, mas não é.
Aí, voltando aqui, gente, um detalhe dessa questão dos horários, que entre algum dos eventos do casamento real, eles tinham que acabar antes do começo do jogo. Ele não ficou assim totalmente esquecido, não. Alguns eventos principais do casamento real tinham que encerrar antes do começo do final da Copa da Inglaterra. Aí futebol eles levam a sério.
Rodolfo, eu queria ver se o casamento atrasasse, se a FA ia fazer alguma coisa. E é o neto da rainha que tá casando.
Bicho, é pontualidade britânica, sou.
Ah, é. A noiva atrasou na hora do casamento lá, ó.
É, mas deve ter sido pouca coisa. E com certeza ela deve ter tomado um puxão de orelha.
Ela não é britânica, né? Ela é americana.
Exato. É.
Mas enfim, não é engraçado, né? Mas tudo bem. Outro resultado chocante, ao meu ver, pelo menos, foi, aliás, não foi chocante o resultado, mas foi o que aconteceu. O Estrela Vermelha já era campeão sérvio há um caminhão de tempo, e na festa do título o Mons pegou fogo, cara. Tem até a foto lá no nosso Twitter, velho. Que loucura esse futebol na Sérvia, velho.
É a Sérvia, sou.
Pois é. O Galatasaray foi campeão turco. Isso aí não tem novidade nenhuma. E tivemos a despedida de 3 indivíduos marcantes no futebol europeu das últimas décadas. Gianluigi Buffon fez seu último jogo pela Juventus. Fernando Torres deu adeus ao Atlético de Madrid. E o Iniesta se despediu do Camp Nou e do Barcelona. Não vou perguntar qual dos três foi melhor, não, porque ia dar um empate técnico entre Buffon e Iniesta.
Verdade. Concordo.
Ai, ai. Muito bem, senhores. Na Europa, Rodolfo, eu quero que só me fale uma informação que me interessa muito. Uma. Quem caiu na Itália?
Foi, além do Benevento e do Hellas Verona, que já estavam rebaixados há mais tempo, o Crotone.
Deu pro Crotone dessa vez, não?
Dessa vez, não. E a Juventus confirmou mais um doblete nessa temporada.
Ah, normal, já estava esperado isso. Muito bem, um comentário. Eu descobri esse fim de semana que o Guinazu não aposentou até hoje.
Não, não tá só aposentou, firme, como classificou o time dele para Libertadores lá no Campeonato Argentino.
Talleres de Córdoba.
Talleres de Córdoba vai estar com o Guinazu na Libertadores do ano que vem. Viu?
Ah, ô Glauber, e cita também que o Parma, após mais uma falência e mais uma descida para a quarta divisão, subiu.
Subiu, pois é.
Olha aí.
Tava ganhando o jogo dele, mas dependia do resultado contra do Frosinone, que tomou um empate do Foggia aos 42 de segundo tempo. Com isso, nossa, Empoli e Parma vão jogar a Série A ano que vem, e mais outros 6 times vão disputar a última vaga de acesso.
Que beleza, hein? Eu gosto assim, cheio de gente disputando um monte de coisa. Agora, vamos, um momento épico aconteceu no esporte brasileiro nas últimas semanas. A Six Nations, a Liga Sul-Americana de Rugby, teve um campeão inédito, o Brasil. Isso mesmo, o Brasil foi campeão sul-americano de Rugby pela primeira vez na sua história. O Brasil venceu por 67-5 a equipe da Colômbia, jogando em São Paulo, e garantiu o título inédito. Sendo que, durante a campanha, ele conseguiu vencer o Chile, que é muito mais tradicional que o Brasil no rugby, e o mais espantoso, venceu a Argentina, que é uma das 5 melhores equipes de rugby do mundo, jogando na Argentina, o que torna o negócio mais espantoso ainda.
A Argentina é freguês nosso de qualquer maneira. Qualquer maneira que mexe, os caras perdem pra gente.
Mas o mais espantoso foi como que isso foi feito.
Exato.
Quantos detalhes, Bruno?
Conte pra gente, Rodolfo. Quanto estava o jogo?
Terminou o primeiro tempo 33-3 para a Argentina.
Quanto ficou o jogo?
36-33 para o Brasil.
Pipocada. O nome disso é pipocada. É a primeira vez na história do esporte que o Brasil venceu a Argentina no rugby. Tinha mais que ser campeão mesmo.
É, ó. Se conseguiu ganhar da Argentina, fatalmente vai ser campeão.
Ainda mais que já tinha ganhado do Chile, né?
Pois é.
E outra coisa também que já está, parabéns ao rugby brasileiro, que era hora de nosso amigo Felipe Bessa estar aqui. Crete é um ex-atleta de rugby.
Sim.
Muito bem, vamos citar agora o vôlei, porque está rolando. Vocês sentiram falta do Grand Prix de vôlei?
Pois é.
Descobri que ele virou Liga das Nações agora. Agora por quê?
Vai saber por quê.
É, os dois torneios, masculino e feminino, mudaram de nome.
Agora todos os dois têm o mesmo nome, né? Porque antes era o Grand Prix no feminino e Liga Mundial no masculino. Agora tudo chama Liga das Nações.
Agora me explica pra quê.
Enfim, tem coisa que é melhor a gente nem ficar sabendo.
Pois é, eu não consegui entender não, mas tudo bem. O Brasil já perdeu na estreia para a Alemanha de 3-1, mas depois conseguiu 4 vitórias seguidas. 3-1 no Japão, 3-1 na Sérvia, 3-1 na Turquia e 3-0 na Argentina. Tá bom, tô gostando de ver, o Brasil já está em segundo lugar. São 12 equipes, não, como é que é? 16 equipes, passam as 5 primeiras e mais a China, que é dona da casa. Então a China já está em sétimo ali, a Turquia está em sexto e ia ficar fora, se fosse hoje. Muito bem. Feito esse porém aqui, MotoGP, cadê Celinho? Celinho, o dia que Celinho não pode faltar, é falta. Nunca vi esse menino. O prêmio de Celinho não para de ganhar, cara. É um negócio absurdo. Marc Marquez venceu o GP da França de MotoGP em Le Mans e conseguiu a terceira vitória seguida dele na temporada, que já faz ele se isolar na liderança. A prova disputada em Le Mans, como eu disse antes, foi vencida pelo espanhol com Danilo Petrucci e Valentino Rossi compondo o pódio. A vitória foi a 38ª da carreira de Marques, que fez com que ele se igualasse agora a Casey Stoner, da Austrália, e abriu 36 pontos sobre o segundo colocado no Campeonato Mundial. Pintou campeão?
Tá pintado, ó.
Muito tempo.
Mais um pra família. Celim, naturalmente.
Na família de Celim, só ele que não dá certo. Os primos dele tudo vence na vida. Só ele que não.
Só ele que tá no quase.
Alguém tem que ser fracassado, né?
Eu não queria usar esse termo.
Vamos aproveitar que não tá aí. Vamos bater bastante nele.
Muito bem, senhores. Agora vamos falar de basquetebol. Vamos de... O que vocês preferem? Brasil. Vamos começar pelo Brasil.
Vamos.
Estão definidas as finais do NBB e da Liga de Basquete Feminino. Paulistano e Mogi, como a gente já tinha cantado, Sampaio Correia e Campinas estão na final. E já tivemos os jogos, um de cada um dos confrontos. O jogo 1, eu vi o finalzinho de Paulistano e Mogi e fiquei surpreso. O Mogi jogou mal demais em casa. Perdeu demais no último quarto e foi derrotado por 9-9 a 82 pelo Paulistano, que agora vai fazer o jogo 2 e o 3 em casa, em São Paulo. Se vencer as duas em casa, fecha a série em 3-0 e conquista o título inédito. Já no feminino, o Sampaio Correa encerrou a invencibilidade do Campinas. O Veracruz Campinas chegou à final vencendo todas as partidas da primeira fase e todas as partidas dos playoffs de mata-mata. E na primeira partida da final disputada no ginásio da Ponte Preta em Campinas, o time do Sampaio Correa venceu por 56 a 55 e saiu na frente da série final. E, querem apostar quem vai ser campeão?
Paulistano e Sampaio Correa. Mas o Sampaio Correa é por pura torcida mesmo.
É, eu acho que vai dar Campinas e Paulistano. Paulistano tá jogando bem, né? Desde o ano passado.
Tá, e tem muitos anos que o Paulistano não ganha, né?
Eu acho que ele não tem ainda. Do NBB eu sei que ele não tem
título. Não, do NBB não.
De qualquer coisa tem um bom tempo mesmo. Então, vamos agora mudar o foco. Vamos para a Europa, Rodolfo. Se o seu time ainda não ganhou a Champions, já tem o título da Euroliga. O Real Madrid conquistou a décima. Pintou campeão também no, na Champions, Rodolfo, aproveitando?
Ah, é, Pino. Você tem que fazer as apostas.
No final,
é,
né? Final é, vamos com calma. Estamos falando de basquete primeiro, Rodolfo. O Final Four da Euroliga foi disputado em Belgrado. Olha, os caras marcaram para certo.
Os caras são muito doidos também. Eles não têm responsabilidade nenhuma.
A sorte é que não tinha nenhum time sérvio disputando.
Você não pode levar a Sérvia a sério, só. Basta lembrar que num dos clássicos mais explosivos do mundo tem setor de torcida mista.
Pois é, os caras são preocupantes. Mas então, o Real Madrid, o Final Four foi disputado pelo Real Madrid, pelo Fenerbahçe, pelo... como é que fala o nome desse time aqui, velho? Žalgiris Kaunas da Lituânia e o CSKA. CSKA é outro que todo ano pipoca, velho, nunca vi. O Real Madrid meteu 9-2-83 no CSKA, enquanto o Fenerbahçe fez 7-6-67 sobre o time dos Žalgiris, que voltava ao Final Four 19 anos depois. A última participação dele, ele tinha sido campeão. E na disputa da decisão da competição, o Real Madrid fez valer o seu favoritismo, né, depois da primeira fase e dos mata-matas, venceu o time da Turquia, o Fenerbahçe, por 85 a 80. E olha, o jogo foi na Stark Arena em Belgrado, olha só, velho.
Que isso, hein? O Iron Man
faz. O curioso é que foi o décimo caneco do Real Madrid, que isola ele ainda mais como o maior campeão da competição. E o MVP, melhor jogador de tudo que existiu, foi o esloveno Luka Doncic, que é franco favorito no próximo draft da NBA para ir jogar a Liga de Basquete Americana, apesar de que ele não falou que vai ainda. Mas ele já é o favorito, todo mundo quer ele. O Real Madrid foi campeão quando ainda chamava Copa Europeia, em 64, 65, 67 e 68, o tetracampeonato. Depois venceu em 74, 78 e 80. Passou um grande tempo sem ganhar e no formato Euroliga ganhou em 95 e esse ano. O Real Madrid estava na fila, hein, rapaz?
É.
Tinha um bom tempo que não ganhava.
Rario.
E todo ano ele está no Final Four, né?
Pois é.
Tinha impressão que ele já tinha ganhado. Bom, enfim, encerrando o nosso giro no basquete, finais de conferência da NBA. Os dois jogos estão 2-2, tanto Golden State Warriors e Houston Rockets, quanto Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Manels, suas impressões, por favor.
Primeiramente, destaque para o jogo dos Rockets contra os Warriors, viu? Porque eu vou te contar uma coisa, você fazer um 9-5 a 9-2 na casa dos Warriors e empatar a série em 2-2, meu Deus.
Só para contextualizar o que eu estou falando, é que o jogo 1 em Houston foi vencido pelo Golden State. Depois o Houston empatou, Golden State ganhou em casa, fez 2-1, e tudo indicava que ele ia fazer 3-1. Só que aí veio o Houston e devolveu a derrota que tinha sofrido lá em casa, o que equilibrou de novo o negócio, e eles voltaram a ter o mando de campo em vantagem.
E aí fica aquela história, né? Porque agora é um jogo, o jogo 5, e se tiver o jogo 7, vai ser em Houston, né? Então,
exatamente,
vai ter o mando de campo, se contar, né? Porque até então, pelo que a gente tem, né, cada um ganhou uma fora de casa.
Exato.
Então, né,
só jogo bom. É importante dizer que foram só jogos bons.
Só jogos bons.
Só um fator desse jogo aqui. Se o Golden State, quando liga o modo de playoff, ninguém segura os caras. E o time do Houston só usa 7 jogadores na maior parte do jogo. O que quer dizer que é um time que tem um problema em relação ao Golden State, que roda muito mais o elenco.
E principalmente se a série for a 7 jogos, vai chegar no 7º jogo, esses caras vão estar mortos cansados já, porque o ritmo da NBA é muito frenético, né?
O James Harden é porque ele é muito atlético, porque não no sentido de torcer pro Atlético.
Não fala que o cara é atlético, não, que você vai cair a carreira do cara todo.
Próximo jogo ele já não tá aguentando nem andar. Ele cai de produção, né?
É.
Eu só gostaria também de destacar aí pra galera, quem não viu, pode ir lá e conferir uma jogada sensacional do Harden, que ele passou do Curry. Foi para a bandeja, o Damon Green veio com a braçada, com aquela machadada, o Harden tomou a machadada, mas fez a cesta, caiu no chão e o time veio todo para cima assim, né, meio vangloriando a jogada dele e defendendo ele ali, que foi derrubado pelo jogador do outro time. Foi uma jogada muito,
né,
bonita, encrenqueiro lá, mas o Damon Green, ele não passa o jogo sem deixar uma braçada bonita.
Ele é o Dennis Rodman dos tempos modernos.
É
o mais perto que a gente tem.
É o mais perto que a gente vai ter, né? Mas foi uma jogada muito bonita, assim. Da garra do jogo, né?
Outra que eu gostei também foi um contra-ataque do Warriors naquela que eles meteram 126-85, aquela lavada, que o contra-golpe, quem saiu com a bola foi o Steph Curry, mandou pro Klay Thompson, o Klay Thompson puxou, inverteu do outro lado, livre. O Kevin Durant completamente livre para meter a bola, bateu para dentro do garrafão e jogou a bola quase no meio da quadra, ainda na quadra de ataque. E o Steph Curry meteu uma bola de 3, ele acertou. Eu falei, aí eu largava o jogo, eu botava os reservas, tudo, me deixava para a próxima partida.
Entra terrão e vamos já planejar o próximo jogo, né?
O camarada acertou uma bola dessa e desiste. Do outro lado, o pau tá cantando, porque aqui mando de campo tá valendo até agora.
Tá valendo.
Os dois primeiros jogos o Boston ganhou em casa. O Cleveland fez das tripas coração e ganhou os dois em casa, para não ficar numa situação complicada.
Ó, gente, rapidamente, parem as máquinas. O América fez 1-0 no Palmeiras nesse momento, no jogo de volta da Copa do Brasil.
Vocês estão surpresos? Cantei essa pedra já, ué. Falei semana passada que isso ia acontecer. Achei que você ia me falar que o Celtics estava perdendo para o Cleveland Cavaliers, eu fiquei assustado. Mas só para falar aqui, essa série aqui também eu estou satisfeitíssimo com ela, porque o Cleveland é LeBron, basicamente. E ele também tem 44 pontos toda vez que precisa. Do outro lado, o time do Boston Celtics está jogando muito, principalmente em casa, e mesmo com toda a sorte de problemas que ele teve na temporada até agora. Queria fazer algum comentário?
Jogando, e continue jogando. O jogo tá 36-25, tá? No início ainda, né? Tá no início do
sim,
segundo
sim.
tempo, do segundo quarto, né? Mas lá vai fazendo jus ao mando de campo.
Didi Garden está eufórico nesse momento. A arena
único,
do.
O único problema, né? O problema para um lado e solução para o outro. É se o LeBron ligar assim, na chave master, o modo playoff, o modo final. Aí
pois
sim.
É, mas
esse é que é o problema.
O problema é ele sozinho, né, cara?
É, igual teve jogo, que ele jogou assim, os números dele foram fantásticos e ainda perdeu, né?
Exatamente.
Porque sozinho não dá.
Pois é, porque o que o time do Boston tem feito com todos aqueles desfalques, eu já dava um jeito de botar para MVP de técnico. Eu acho que merecia. Devia ter essa premiação e não ia ser nada exagerado se o técnico do Boston fosse premiado ao invés dos jogadores. O que está fazendo lá é tirar leite de pedra. Não que os jogadores fossem ruins, mas por causa da enorme quantidade de desfalques. Se o Boston continuar invicto em casa, ele pode igualar um recorde. Ele pode ser uma das poucas equipes na NBA que conseguiu 10 vitórias seguidas em casa no playoff. Os outros times foram o Utah Jazz, de 97, que perdeu o título, e o Chicago Bulls de 96, que foi campeão. Detroit Pistons de 90 também foi campeão. O Lakers de 87 também foi campeão. Celtics de 86 e o Portland Trail Blazers de 77, todos campeões. Olha,
se cravar uma vitória hoje, né? Quem sabe?
Chega a 10ª vitória em casa.
Mas olha só, o Celtics, só pra gente contextualizar aqui, já que o jogo está acontecendo, queria mostrar que o Celtics ele detonou, né? No primeiro quarto ele fez 32-19. Agora no segundo já o Cavaliers já está fazendo 12-7 por enquanto. Temos aí 8 minutos restando. Mas vamos ver, né? O que vai dar esse jogo.
Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
NHL, Grauber, quem que está na final?
Nosso grande Golden Knights, lá de Las Vegas. Pararam um pouquinho o poker e resolveram ganhar a NHL também.
Não estou preparado para essa realidade. Eu estou eliminando eles desde o confronto contra o Sharks. Eles estão vivos. Meteram 4-1 no Winnipeg Jets e estão na final apenas esperando por Washington Capitals e Tampa Bay Lightning, que estão em 3-3. E ninguém quer largar o osso do outro lado, né?
Estão em 3-3. O sétimo jogo da série está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente grava. Está na metade, mais ou menos, do segundo quarto. Está 1-0 para o Washington. E o jogo é em Tampa Bay.
Olha, hein?
Ou seja, o pau está quebrando no jogo.
A tradição do Washington Capitals contra os novatos de Las Vegas, hein?
Pois é.
Que loucura.
Aproveitando que a gente está na NHL, Bruno, eu tenho uma errata para fazer. Porque já teve várias vezes aqui que a gente tem falado que o Anaheim Ducks foi o primeiro time que conseguiu a proeza de ganhar na temporada que estreou na Liga.
Uhum. Pois é, mas isso não aconteceu. É, a gente tinha falado errado esse tempo todo, porque quem conseguiu ganhar a NHL na temporada de estreia foi o Toronto Arenas em 1918, ou seja, 100 anos atrás. Aí ocorre que em 1968, ou seja, 50 anos atrás, o St. Louis Blues, também estreando na NHL, chegou na final, chegou a Stanley Cup, porém dessa vez não ganhou, ou seja, temos aqui uma repetição de que, pelo menos a cada 50 anos, um estreante chega na Stanley Cup.
Depois você me manda esses dados aí para eu acrescentar aqui também.
Sim, eu li isso exatamente na reportagem sobre a classificação do Golden Knights para a Stanley Cup. E já chegaram com polêmica, hein? Chegaram na Stanley Cup a primeira vez e já estão causando. Porque o hockey, tradicionalmente, é um dos esportes que mais envolve superstição. Lá nos Estados Unidos, com certeza, é o que mais tem superstição envolvida. E os times que ganham as conferências não encostam no troféu, porque, segundo consta, pegar no troféu para comemorar o título da conferência dá má sorte na Stanley Cup. E os Golden Knights tomaram conhecimento, levantaram o troféu, deram o voto olímpico com o troféu, tá, já nem aí para superstição, já ganharam o trem, pegaram o troféu e que vem a Stanley Cup. Azar do mundo, meu nome é Raimundo.
Vem cá, que dia que eles vão ter certeza que eles vão ter outra chance? Vão levantar essa aí mesmo. Aí nós ganhamos essa aí, tá ótimo. Deixa eu levar para casa. Peraí. Capaz que eles iam dar esse mole todo. Muito bem. Mas não esquece de me mandar de qualquer maneira, que eu quero publicar isso aqui pra galera.
Boa. Nós vamos embedar aqui essa reportagem, inclusive com uma foto muito legal dos caras pegando o troféu aqui.
Exatamente. Suécia, campeã mundial de hóquei, já que nós estamos falando de hóquei, né? A Copa do Mundo de Hóquei, a Copa realizada pela Federação Internacional. É bom deixar claro, não é aquela Copa do Mundo de Hóquei que é feita com os jogadores da NHL, não, tá? Fique bem claro isso para todo mundo. A Copa do Mundo de Hóquei, disputada anualmente e realizada pela Federação Internacional, teve sede na Dinamarca e a Suécia conquistou o título pelo segundo ano seguido. Ela venceu a Suíça por 3-2, com o jogo sendo decidido no shootout, que é os pênaltis do hóquei, né? O segundo lugar ficou... segundo ficou com a Suíça, óbvio. O terceiro lugar ficou com os Estados Unidos, que venceu o Canadá por 4-1. Crise no Canadá, hein? Os caras não foram para a final porque perderam para a Suíça.
Que fase!
E a final foi uma reedição de 2013, quando Suécia e Suíça disputaram o título e deu Suécia 5-1. Temos uma freguesia. Curioso, velho, que a Suíça só chegou entre os quatro nessas duas vezes que ela foi para a final e perdeu.
Holanda do hóquei.
Essa Copa do Mundo de Hockey, ela é muito esvaziada, porque o pessoal da NHL fica na NHL, ninguém para para disputar a Copa do Mundo. Inclusive, o tamanho da quadra, as regras são diferentes em relação à NHL. É uma coisa bem paralela, assim. A gente tem que pensar que, assim, no hockey é que nem o basquete. No basquete existe a NBA, que é um esporte, e existe o resto do basquete no mundo, que é outro esporte totalmente diferente.
Exato.
Porque por questão de nível de jogo, né? No hóquei, não só o nível de jogo é muito diferente da liga americana pro resto, como até as regras são diferentes também. Então é outro esporte totalmente diferente. Tem nada a ver com o hóquei da NHL.
Por isso também tem a Copa do Mundo que a NHL faz, né?
Sim.
Que tem aquelas seleções da... Seleção da Europa, sei lá o quê. Isso tem muito esquisito. Muito bem.
Ô, Brunão, é porque eu vou ter que sair aqui, cara.
Então aqui a gente vai fazer só uma pausa momentânea, porque munido de uma dor de barriga forte, o senhor Emanuel Bessa vai ter que nos deixar antes do final.
Infelizmente, galera, mas foi bom matar a saudade. Espero continuar participando de várias e várias e várias edições. Desse programa esportivo aqui, desse podcast que é sensacional. Então, fica um forte abraço a todos.
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos sair do gelo do hóquei para partir para a Fórmula 1, porque esse fim de semana tem o GP de Mônaco, a corrida mais tradicional e mais chata da categoria. Fale sobre isso, Rodolfo.
Este final de semana tem o GP de Mônaco, considerado o mais charmoso da categoria, mas ao mesmo tempo é uma das corridas mais monótonas do calendário. E uma mudança de parâmetro de corrida de rua está sendo gerada. Já tem gente falando que pode ter iate em Mônaco, mas no Azerbaijão a corrida tem emoção. E vamos esperar para ver. A expectativa é de uma corrida diferente, já que é um lugar onde o motor não faz muita diferença, então a expectativa é por bons resultados de Ferrari e Red Bull e nem tanto da Mercedes, que usa muito do seu motor para ganhar as corridas. E Mônaco vai marcar também o retorno das Grid Guilds à categoria. A relação do Automóvel Clube de Monte Carlo é mais autônoma com os chefões da Fórmula 1. E Mônaco, mais uma vez, então, vai contrariar a lógica. Se em 2015 eles colocaram homens para fazer a função na época das Grid Guilds, esse ano elas vão voltar e, por enquanto, só para a corrida de Mônaco, que eu considero como uma correção justa, comparada com a decisão, na minha opinião, desnecessária, tomada pela Liberty, de excluir as garotas do grid, que, como escrevi num artigo no início do ano, essa medida, se foi simbólica no sentido de tirar a objetificação da mulher em um esporte machista, gerou como resultado prático a exclusão de mais um grupo de mulheres a um dos lugares mais difíceis de ter acesso a elas, que é a Fórmula 1.
Polêmicas, é isso que nós gostamos. Bom, saímos agora da Fórmula 1 e vamos encerrar com o assunto mais esperado de todos os podcasts, que é o esporte esquisito. E estamos diante do início de uma temporada importante para os amantes dos esportes diferentões, é ou não é, Grauber?
Então, vamos falar um pouco do esporte esquisito da semana. É, na semana passada a gente falou do campeonato regional de queimada lá de Tucson, nos Estados Unidos. Eu vou passar aqui o resultado do campeonato. Quem ganhou foi o time chamado Cates, que jantou o campeonato. Dos 10 jogos, ganhou 7, empatou 1, perdeu 2. Os outros times que também disputaram o campeonato, que no caso foram apenas 3, não tiveram desempenho nem próximo do Cates. O Grab 'Em by the Bunt ganhou apenas 2 partidas, empatou 5 e perdeu 3. O mesmo desempenho do Bad Pitches. Agora, não faço a menor ideia como que um campeonato com 3 times apenas, cada time teve 10 jogos. Procurei aqui o regulamento do campeonato, porém não obtive sucesso achando. Mas enfim, saiu o campeonato, parabéns ao time Cates, que ganhou o campeonato chutando bundas, não tomou conhecimento de seus adversários. Infelizmente, nessa semana, os nomes dos times não chegam nem perto dos times do kickball da semana passada. Os nomes dos times da semana passada estavam bem melhores. Espero que para o ano os times inventem nomes mais engraçados para a gente poder rir bastante, que nem a gente riu dos nomes do kickball semana passada. Mas vamos olhar para o futuro agora. Porque na Inglaterra, agora está chegando o verão, né? Lá no hemisfério norte. E obviamente quando o verão começa, as pessoas ficam mais desprovidas de limites, digamos assim. Por isso, vai começar a temporada de esportes avacalhados lá na Inglaterra. O primeiro esporte que abre essa cortejo de esportes absolutamente interessantes é a clássica, famosíssima, e um dos esportes que eu tinha mais vontade de falar aqui, que é a corrida do queijo. Essa é clássica, todo mundo sabe do que se trata. É aquela corrida que o pessoal joga um queijo morro abaixo e a turma corre atrás tentando pegar. Vai acontecer no próximo dia 28 de maio, segunda-feira, esse evento maravilhoso do esporte mundial, que é a corrida do queijo. Nós vamos passar por ela na semana que vem. Mas só para a gente ter uma ideia aqui do que nos espera ao longo dessa temporada de esporte esquisito que vai até em novembro, nós vamos ter aqui corrida de caramujo, competição de barba, competição de careta, coisas desse nível para baixo ao longo de todo o ano até novembro. Então, direto nós vamos pipocar aqui nesses esportes, digamos, não convencionais. Muito embora mais interessantes até que esses esportes mainstream que a gente vê por aí.
E assim, amigos, em ritmo da temporada nova de esportes esquisitos vindas da Terra da Rainha, que nós chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast, que não é qualquer uma, é a 50ª. E já já nós estamos chegando a 100 edições, aguardem. Para quem quiser acompanhar o blog startsports.com.br, está lá as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter. E aproveitar para dar parabéns ao senhor Rafael Portugal, o único correspondente internacional que fica no mesmo país do blog, que está beirando os 40 anos e fez mais uma primavera na última semana. Queremos também deixar para vocês aqui o Twitter da turma, o arroba grauberfm, o arroba wikr32, arroba brunocssantos e o arroba emanuelbessa. E convidar a todos para a semana que vem estar de volta com a gente e acompanhando mais uma volta pelo mundo dos esportes e principalmente discutindo as finais da Champions. Valeu, pessoal, e até semana que vem.
Valeu. Valeu.